Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência e Futebol. Continuamos a abordar alguns dos temas que vão ser discutidos no Congresso Internacional A Ciência Aplicada ao Futebol, um conjunto de palestras organizadas pela Portugal Football School e que decorrem a 3 e 4 de maio. E hoje vamos falar sobre as exigências dos calendários competitivos congestionados. E para isso temos connosco o fisiologista, preparador físico, Óscar Tojo. Teve várias experiências como treinador principal, treinador adjunto, preparador físico e analista de jogos. Trabalhou em clubes como a União de Leiria e o Nacional, já passou pela Federação Portuguesa de Futebol, tendo integrado a equipa técnica da Seleção Nacional Sub-21. Atualmente está ao serviço do Tigres, do Campeonato de Futebol do México, país onde já tinha passado integrando as equipas técnicas do Santos Laguna e do Cruz Azul, sendo que também já passou pela Arábia Saudita. É também formador de treinadores nos graus UEFA A e UEFA Pro, foi jogador enquanto jovem e coordenador técnico da Associação de Futebol de Évora e doutorando com o apoio da Portugal Football School em congestionamento de calendários competitivos, que é o tema que nos traz aqui hoje. Olá, muito boa tarde, bom dia, consoante nos estiverem a ouvir. Olá, Óscar, bem-vindo.
Olá, olá Patrícia, é um gosto estar aqui com vocês mais uma vez.
Agora aqui, bem mais longe, aqui, não é?
Bem mais longe, aqui ainda é bom dia, porque a diferença horária é significativa. Uhum. Mas sempre um prazer estar aqui a falar um pouco sobre aquilo que nós gostamos mais e aquilo também que nos aproxima a Portugal, que é o futebol, que é o FIFA e a Federação Portuguesa de Futebol.
E nesta conversa vamos focar-nos nas exigências dos calendários competitivos, mas antes disso gostava de perceber consigo como é que tem sido esta experiência de novo fora de portas, como é que está a correr?
Olha, está a correr bem, pronto, foi uma decisão difícil porque sinceramente sentia muito bem na federação, naquilo que estava a fazer, não só com a seleção, mas também naquilo que era o meu dia-a-dia na federação, nos outros projetos que estava envolvido, por isso foi uma decisão difícil, mas juntamente com a família tomámos a decisão de sair novamente para um país que nós já conhecíamos, para um contexto competitivo que eu também já conhecia. Conseguimos conciliar a parte do contexto profissional, digamos assim, com o dia-a-dia na cidade que nós vivemos em Monterrey, que é, talvez seja a melhor cidade para viver no México. Então juntámos isso tudo e pronto, e demos um passo em frente e eu cheguei, precisamente vai fazer hoje um ano que estou aqui. A verdade é que o primeiro ano correu muito bem, não podia ter corrido da melhor maneira, porque conseguimos conciliar alguns objetivos em termos competitivos, em termos coletivos que o clube queria atingir. Conseguimos também 3 títulos, então as coisas têm corrido bem. Internamente também o clube está numa fase de reestruturação. Eu neste momento também estou como diretor de performance de todo o clube, o que para mim tem sido também um momento de grande aprendizagem em todos os sentidos. Então, neste momento, estou tranquilo, digamos assim.
Ainda assim, ficam algumas saudades de Portugal, sim, e da Federação Portuguesa de Futebol.
Sim, ficam sempre, ou seja, a nossa casa será sempre Portugal, a casa-mãe. Quando nós, juntamente com a família, conseguimos conciliar a parte profissional e estar a trabalhar para a Federação, é sempre um sentimento muito especial, porque estamos a representar o nosso país. Então ficam sempre algumas saudades, mas também isto, o futebol dá muitas voltas, rapidamente parecemos que estamos longe e de repente estamos perto, por isso é o dia-a-dia, fazer as coisas como deve ser e estar de consciência tranquila.
Muito bem, passando ao tema que nos traz aqui hoje, as exigências dos calendários competitivos congestionados, é um facto que os jogos acumulados ao longo de um curto período acabam por resultar em fadiga residual e também em baixo desempenho. Antes de falarmos dos efeitos, esta é uma realidade que está a viver agora novamente, porque regressou ao México mais de perto, como é que é no campeonato mexicano?
Sim, a verdade é que aqui nós, principalmente as equipas que estão a disputar várias competições, que é o caso do Tigres, nós vivenciamos muito essa realidade. Primeiro pelas características da competição, porque nós aqui não temos um campeonato numa temporada, ou seja, naquilo que acontece, por exemplo, nos campeonatos europeus. temos dois campeonatos numa temporada, então os jogos ficam muito concentrados. E a última parte de cada um dos campeonatos, que é o abertura e o clausura, é sempre através de playoffs, e quando entramos nos playoffs estamos a jogar sempre de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, depende. E quando nós conseguimos conciliar esta parte com as competições internacionais, isto tudo se torna um pouco mais frequente ao longo do tempo. Eu recordo quando cheguei aqui ao México, aí vai agora fazer um ano, mas praticamente a partir do final de março, a seguir à data FIFA, nós fizemos 14 jogos seguidos, porque fomos à final do campeonato e fomos às meias finais da Liga dos Campeões aqui da CONCACAF. Então fizemos 14 jogos seguidos de 3 em 3 dias, foi uma barbaridade. E é claramente um contexto muito especial, mas é um contexto que eu acho que vem para ficar. Acho que as equipas vão tendencialmente jogar mais vezes. Então nós, profissionais, não só jogadores, equipa técnica, staff também, temos que, de uma vez por todas, nos aceitar este tipo de calendários, aceitar esta forma de estar no futebol, porque eu acho que isto não vai para outro caminho, se não ser jogar de 3 em 3 dias, como acontece, por exemplo, com outras modalidades, no caso, por exemplo, da NBA, em que existe um ciclo competitivo também muito, muito intenso, e eu acho que o caminho do futebol vai muito nesse sentido também.
Nós acompanhamos muito cá em Portugal e também com a ajuda do Canal 11 campeonatos como o Brasileiro, em que se fala muito também do facto de competir de pouco em pouco tempo. Vemos muitos treinadores portugueses a falar disso. Quando é cá em Portugal, também vemos-los, se calhar aqui, a resmungar um bocadinho mais sobre o facto de jogarem mais vezes em pouco tempo, mas o que é preciso aqui é perceber que consequências e que efeitos físicos é que jogos tão com tão pouco tempo de distância trazem para o jogador?
Sim, em termos daquilo que é a literatura, as coisas não estão ainda muito, muito claras em termos daquilo que são os efeitos ao longo do número de jogos que vamos fazendo. Existem alguns estudos que alimentam um pouco este cansaço neuromuscular a partir do 4, 5 jogo. Existem outros estudos que, em termos daquilo que são algumas variáveis de distância, não existem grandes diferenças. Existem também alguns trabalhos ao nível da componente técnico-tática, em que, ao longo dos períodos confinados, quando estamos a mudar alguns jogadores, ou então ao longo do número de jogos que vamos fazendo, existe alguma perda da sincronização entre os jogadores através da fadiga, da possibilidade, através da fadiga mental e a fadiga técnico-tática, digamos assim. Mas as coisas efetivamente não estão muito claras nesse sentido. Em relação à pergunta da Patrícia, recordo-me.
Era mesmo em relação a isso, é os efeitos que pode trazer para os jogadores. Há poucos estudos a debruçar-se sobre o tema, mas do que vai percebendo.
Sim, o que me parece mais claro, e acho que isso tá assente nesse sentido, é o número de lesões. Ou seja, quanto mais jogos vamos fazendo, os jogadores têm uma tendência, em termos daquilo que é a exposição da lesão, a ser mais elevada quando acontece a competição. Então, se nós estamos a jogar com mais frequência, é natural que a exposição à lesão dos jogadores, seja através da lesão, através de contacto ou não contacto, possa ocorrer com uma maior frequência, e a perda dos jogadores tem, efetivamente, um impacto importante naquilo que são performance nas equipas, a nível dos pontos conseguidos ou a nível competitivo. Isso parece ser consensual, ok? Outras dúvidas que também ainda existem nos períodos constitucionais é o que é que nós consideramos período constitucional? Porque, de repente, há pouco estava-lhe a falar, tivemos 14 jogos seguidos e estamos a chamar um período constitucional, e estamos a falar quase de um mês e meio, e de repente, quando jogamos três vezes seguidas, novamente estamos a falar de um período constitucional, e aí estamos a falar de 7, 8 dias. Ou seja, existem diferentes tipos de períodos constitucionais. Acho que aí necessitamos dar um passo em frente para considerar o que é um período constitucional de maior exigência ou de menor exigência, digamos assim, ou se efetivamente a partir de quantos jogos é que lhe começamos a chamar um período constitucional. A minha experiência, aquilo que eu tenho vivenciado aqui, é que nós começamos a ter aqui alguns efeitos naquilo que é o rendimento efetivo, aspectos mais negativos, digamos assim, naquilo que é o rendimento da equipa ou naquilo que é o rendimento mais individual de cada um dos jogadores, a partir do momento que o jogador consegue ali fazer 4, 5 jogos seguidos, aí sentimos a necessidade de ter alguma gestão na equipa para poder que o jogador possa novamente recuperar e novamente estar apto para um novo período. Mas efetivamente nós não conseguimos, e é difícil mudar para toda a equipa, então tem de haver da parte da equipa técnica uma gestão muito ao pormenor daquilo que é cada um dos jogos, das características dos jogos, das características dos adversários. A dimensão estratégica parece-me aqui importante para poder aqui e ali ter alguma rotação nos jogadores e para que os jogadores possam manter o seu rendimento ao longo deste período, seja ele o tamanho que tenha, digamos assim.
O Oscar falava aí de, às vezes é difícil mudar a equipa toda, às vezes é difícil mudar um ou dois elementos mesmo da equipa, portanto, isto também acaba aqui por nos levar para falar do tema que é o trabalho próximo que existe entre o fisiologista e o treinador. Em áreas como estas, que se calhar as pessoas não estão tão alerta para isso, mas o facto de ter que gerir, fazer essa gestão do esforço físico dos jogadores, traz uma grande importância para o trabalho do fisiologista.
Sim, e não falo só do fisiologista, mas falo também de toda a estrutura, todo o staff. Outro ponto interessante, e por acaso há poucos dias estávamos a falar internamente aqui do clube, no clube, sobre essa dimensão, porque nós, ao longo deste semestre, que começou em janeiro, sem contar com a data FIFA, só vamos ter 3 semanas normais, entre aspas, e o que é que já não é normal, ou seja, e a partir daí vamos estar constantemente a jogar de 3 em 3 dias, se formos até ao final das competições. Então estávamos a falar um pouco internamente aqui no clube sobre aquilo que é o desgaste também do staff. E eu já vou tocar nessa relação do fisiologista com a equipa técnica. Mas estávamos a falar também sobre aquilo que é o desgaste do staff, dos fisioterapeutas, dos técnicos de equipamento, dos team managers, ou seja, tudo isto porque envolve viagens, envolve concentrações, envolve estarmos juntos praticamente mais tempo do que estamos, se calhar, com a família. Ou seja, existe aqui um envolvimento em termos também emocionais que é importante o treinador e a equipa técnica possa ter a noção para que depois possa também adaptar algumas estratégias que nos permitam também aliviar um pouco todo este stress de estarmos juntos e todo o stress competitivo que envolve aquilo que é uma equipa a competir neste tipo de realidades.
O que é que se pode fazer?
E para ir de enquanto...
Pois, desculpa,
Patrícia, para ir encontrar a pergunta. Eu acho que é muito importante, eu acho que, primeiro, os jogadores necessitam de recuperar e depois a individualização da recuperação hoje em dia parece-me a mim ser cada vez mais importante, porque há jogadores que às 48 horas têm uma capacidade de recuperação diferente com outro tipo de jogadores. Há jogadores que têm uma capacidade de recuperar com diferentes tipos de estímulos em comparação com outro tipo de jogadores, então é muito importante nós termos um conhecimento muito próprio de cada um dos jogadores, que tipo de desgaste é que os jogadores tiveram ao longo do jogo, que tipo de adaptações é que esse próprio jogo teve num jogador para que ele possa recuperar ao longo das 72 horas e depois tomar essa decisão em conjunto com a equipa técnica e dizer, não, este jogador às 48 horas já pode ir a treinar com o grupo, este jogador ainda necessita mais um tempo de recuperação. E às vezes a equipa técnica, o seu trabalho nos períodos condicionados está muito mais relacionado com aquilo que é a capacidade estratégica que possam ter e através do vídeo, e o vídeo é uma forma de poder treinar a equipa, enquanto que nós, que estamos com a parte da recuperação, estamos muito mais enfocados nessa componente e poder, ao fim e ao cabo, era recuperar e jogar, e nós aí temos um papel, parece-me a mim, muito importante, e é necessário também ter uma comunicação muito próxima com todas as áreas, para que esta preparação individual do jogador possa ser a melhor possível e a partir daí conseguir também exprimir aquilo que é a capacidade da equipa em termos coletivos dar resposta ao longo destes períodos.
O Oscar já falou ainda há pouco aqui desta questão, mas no ano passado falou-se bastante sobre a parte psicológica com o Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais a manifestar preocupação com o elevado número de jogos. Alguns estudos realizados no Mundial de 2022 revelaram que perto de metade dos jogadores presentes na prova apresentaram sinais de extrema fadiga psicológica. Portanto, este congestionamento do calendário de jogos representa um risco não só para a saúde física, dependendo dessa tal recuperação, mas também para a saúde mental dos futebolistas profissionais.
Sem dúvida. Nós às vezes entre os pares costumamos dizer que o alto rendimento não dá saúde nenhuma, tira saúde. Isto é claramente um dos exemplos de como estes períodos também podem ser nefastos, não só em termos físicos, porque eles vão estar mais expostos à possibilidade de lesões e até podem ter lesões graves, mas também a nível também emocional. E é importante que as equipas técnicas hoje em dia são multidisciplinares, ou seja, a maior parte dos clubes hoje em dia já têm também uma pessoa mais direcionada para a componente mais emocional, que possa também juntamente com a equipa técnica encontrar algumas estratégias que possam um pouco aliviar este stress competitivo que os jogadores são submetidos, porque hoje em dia também com o componente das redes sociais e tudo mais existe uma grande exposição daquilo que é o rendimento do jogador a nível individual e o impacto depois que isto tem a nível coletivo na equipa. Então é necessário também ter um pouco este cuidado em termos de saúde mental por parte dos clubes e ter essa componente muito presente. E às vezes podemos ir através por estratégias muito simples, às vezes não damos muita importância, mas às vezes o dia de folga, o libertar o jogador para a família, trazer a família para dentro também do clube em alguns momentos, encontrar aqui algumas estratégias completamente diferentes do futebol, mas encontrar algumas estratégias a nível social para que o jogador também minimize este stress competitivo que possa ter o jogador e a equipa. Então, eu acho que é uma componente muito, muito importante e é preciso ter um acompanhamento mais próximo do jogador. Cá vou eu novamente tocar na componente individual. Eu acho que é algo fundamental e nós temos de ter um relatório muito pormenorizado de cada um dos jogadores em termos individuais, das mais diversas áreas, para poder com cada um deles encontrar a melhor solução e cada um conseguir exprimir aquilo que é o seu melhor rendimento.
Calculo que isso também seja o trabalho que faz, como disse ainda há pouco, que está com a unidade de performance do Tigres. Calculo que esse também seja um trabalho que é feito tanto pelo Oscar como pelo resto da equipa. Perguntar-lhe só se quer deixar algumas notas finais também sobre o tema. Já deixou aqui algumas ideias sobre o que se pode fazer para combater, se calhar, esse cansaço mental. O cansaço físico tem tudo a ver com a recuperação, mas notas finais sobre este tema.
Sei, acho que é um tema que, em primeiro lugar, acho que é um tema que não... que nós vamos começar a falar cada vez mais dele. Vai chegar uma altura em que vai ser o nosso dia-a-dia. Isto é algo que eu, sinceramente, acho que não acredito que as coisas possam mudar. Acredito mais que os plantéis, que as equipas nos clubes possam ser um pouco mais vastos para haver uma melhor rotação neste tipo de momentos. Eu acho que as áreas complementares do treino vão ser fundamentais nesta componente. Hoje em dia fala-se muito na questão do neuroentrenamento. Nós criamos aqui um departamento de neurociência no clube e aproveitamos nos momentos de recuperação no dia mais um, no dia mais dois, poder potenciar algumas dinâmicas nesta área da tomada de decisão do jogador sem criar fadiga física, digamos assim. A componente mais emocional acho que é fundamental. E a introdução aqui também de outras pessoas ao nível da componente emocional do jogador, acho que do jogador e da equipa, acho que é também muito importante. E depois, novamente, a individualização. Nós aqui, para cada um dos jogadores, por exemplo, nós sabemos concretamente o que é que cada um, em termos daquilo que é o seu impacto no dia mais um, no dia mais dois, o que é que cada um, em termos daquilo que são estratégias de recuperação, o que é que cada um se identifica melhor para o seu processo de recuperação em termos individuais. Nós conseguimos identificar para cada jogador qual é a melhor estratégia de recuperação para este tipo de jogador e algo que nós acreditamos. Encontramos também outras estratégias, outros meios para que o jogador possa recuperar melhor. Então, por exemplo, cada jogador tem estratégias de monitorização do seu sono, tem outro tipo de instrumentos que possibilite chegar a casa e poder descansar um pouco melhor. Ou seja, estamos a disponibilizar muito esse tipo de material aos jogadores, diferentes tipos de estratégias, para que efetivamente o jogador possa recuperar durante estes períodos, que são períodos muito importantes para aquilo depois que vai ser ao fim e ao cabo, o sucesso ou não sucesso de uma época desportiva.
É porque o número de jogos realizados por época tem tendência a aumentar, como o Oscar também já referiu. Obrigada por ter estado aqui connosco em mais um episódio do podcast.
Obrigado. Ciência. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. É um prazer estar aqui e espero que corra tudo bem e espero também que vá de encontro às vossas expectativas uma vez mais.
Muito bem, muito obrigada. Recordamos que o Congresso Internacional organizado pela Portugal Football School e que tem como tema a ciência aplicada ao futebol decorre a 3 e a 4 de maio. O meu nome é Patrícia Tadeiga e estarei de volta em breve com mais Ciência e Futebol.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.